Senhor Presidente, Senador Mozart do Cavalcante, prezado Senador Pedro Simão, ainda hoje de manhã nós conversamos a respeito por telefone, ocasião em que transmiti a Vossa Excelência, assim como também ao líder do Partido dos Trabalhadores, Aloysio Mercadante, como também ao senador Tião Viana, que é membro da Comissão Mista do Orçamento e ali representa o Partido dos Trabalhadores, que diante da informação transmitida ontem, publicada ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, de que teria havido, por parte de senador, que a indicação de emendas para o Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, para entidades que, em verdade, não estavam cumprindo o propósito assinalado, neste caso, pelo senador Jean Argelo, líder do PTB e que é o relator da mensagem orçamentária, que avaliava que era muito importante que o senador Jean Argelo pudesse esclarecer com toda clareza estes episódios, porque muito possivelmente ele tem agido de boa fé e é possível que as pessoas responsáveis pelas entidades indicadas tenham procedido de uma maneira tal como explicada ali na reportagem. E eu então transmiti ao senador Jean Argelo que avalio como importante que ele possa esclarecer inteiramente estes episódios e ele, inclusive, muito atenciosamente e com todo o respeito, porque eu disse a ele, olha, eu gostaria que em algum momento que surja qualquer situação dessa natureza comigo, que eu espero de qualquer colega meu que possa também sugerir que eu esclareça o episódio, porque, afinal de contas, se trata de uma situação que afeta todo o Senado, todo o Congresso Nacional. Eu aqui relembro que, no início de 1993, era ainda o meu primeiro mandato como senador, eu era senador único do Partido dos Trabalhadores. Num final de semana, foi publicada pela revista Veja, nas páginas amarelas, uma entrevista do principal assessor do Congresso Nacional na área de orçamento, o senhor José Carlos Alves dos Santos. E ele informou naquela entrevista como é que alguns parlamentares se utilizavam da possibilidade de apresentar emendas para procedimentos que não eram os mais adequados e muitas vezes se utilizavam daquela prerrogativa que nós parlamentares temos para formas de enriquecimento indevido. E foi então que, ao tomar conhecimento daquela entrevista, eu próprio, tendo em conta a afinidade que tenho desde os primeiros momentos que aqui cheguei no Senado Federal com o senador Pedro Simão, liguei para ele, era um sábado, e ele estava em Porto Alegre, ou de sábado para domingo. Ele também havia lido a matéria e avaliou que se tratava de um assunto grave e que demandava por parte de nós, senadores, uma atitude. E foi então que ambos concordarmos em pegar o avião no domingo. Chegamos aqui os dois juntos, eu de São Paulo, ele de Porto Alegre. No caminho, eu havia redigido um esboço do requerimento do que veio a ser a CPI do orçamento, O senador Pedro Simon olhou, fez algumas sugestões, eu vim ao meu gabinete.
Diga ele que eu estou aqui.
E se me permite recordar, senador Pedro Simon, era já passado um pouco de meia-noite, eu toquei a campainha no seu apartamento. Um pequeno detalhe, mas Vossa Excelência então me recebeu de pijama e era mais do que natural naquele horário. E então eu mostrei o requerimento, já modificado com as suas sugestões. E então ambos fomos primeiros signatários. No dia seguinte, viemos ao gabinete dos líderes. Foi convocada, salvo engano, no próprio gabinete do senador Mauro Benevides ou do senador, então, Humberto Lucena, que era o líder do PMDB e que chamou os demais líderes. E, então, foi questão de horas para se obter o número de assinaturas, mais de um terço, tanto no Senado quanto na Câmara, porque se tratava de um assunto relacionado às duas casas. E, então, foi em questão de pouco tempo constituída, e de maneira consensual pelos partidos, uma comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto, e que acabou resultando na perda de mandato de inúmeros senadores. Foi uma das principais comissões parlamentares de inquérito da história do Senado e da história da República, do Congresso Nacional, nas últimas décadas, além da comissão de maior repercussão, aquela sobre os atos de Paulo César Farias, em 92, esta, a comissão mista sobre o orçamento, de inquérito sobre o orçamento, tinha se constituído em algo de extraordinária relevância. Quando eu li a reportagem de ontem no Estado de São Paulo, eu até me recordei, sobretudo, da responsabilidade nossa de senadores de pedir o esclarecimento. Claro, será que seria o caso de uma comissão parlamentar de inquérito? Precisamos examinar bem. Se trata de um assunto específico que pode ser claramente esclarecido, e a minha expectativa, e até o telefonema que eu fiz hoje de manhã ao senador Jim Argelo, foi exatamente nesse sentido, que o mais adequado é que ele possa, se não hoje, amanhã, esclarecer, tanto para nós como para o Congresso Nacional, opinião pública, aquilo que ele avalia como a explicação a mais clara possível, e que denota que não houve qualquer responsabilidade da parte dele em estar conivente com, seja com entidades fantasmas, seja com entidades que não teriam cumprido o objetivo de estar recebendo, digamos, algo como 500 e tantos, a quantia que seja, 533 milhões ou aproximadamente, ou mesmo 3 milhões que seja, se porventura as entidades procederam de uma maneira inadequada, que os seus responsáveis colocaram os recursos nas mãos de terceiros que simplesmente informaram a reportagem do Estado: ah, não, eu sou apenas um laranja neste episódio, ou algo assim. Pois bem, então, na medida em que houver o pronto esclarecimento, na medida em que se esclarecer a boa-fé do senador Jim Argelo, então, que é a expectativa que eu próprio tenho, eu acho que isto será importante para tranquilizar até porque nós todos queremos senador Heráclito Fortes, senador Pedro Simão, que a nossa casa seja a casa onde problemas tais como os que nos preocuparam tanto nos últimos 2 anos sejam logo esclarecidos, né? E corrigidos. Ainda amanhã, a subcomissão da qual fazemos parte, eu, senador Pedro Simão, presidida pelo senador Jarbas Vasconcelos, que tem como relator o senador Tasso Gereissati, e Antônio Carlos Magalhães, Antônio Carlos Júnior, Jarbas Vasconcelos é o presidente, nós nos reuniremos e teremos decisões importantes relativas à reforma administrativa do Senado. É um compromisso que temos na linha do que todos nós aqui avaliamos como importante, que é a transparência, a correção de procedimentos na administração do Senado Federal. Então, eu queria dizer estas palavras.
Mas, porque... me permite uma parte?
Sim.
Estritamente,
senador
dentro do que Vossa Excelência fala,
sim.
Eu vou começar pelo último. A reforma administrativa, Vossa Excelência sabe, nós nos reunimos diversas vezes, estamos discutindo. E vejo agora, por exemplo, a possibilidade do partido de Vossa Excelência ser o indicador do primeiro secretário. E eu torço do fundo da minha alma, senador Suplicy, que seja Vossa Excelência, que haja a possibilidade de Vossa Excelência vir a ser o primeiro secretário dessa casa. Porque tenho certeza que essa casa terá como primeiro secretário um homem correto e que procurará não só beneficiar os que trabalham, os funcionários que trabalham nessa casa, mas também fazer qualquer correção de rumo que, por acaso, ache necessário. Esses 2 anos em que atuei como primeiro secretário, eu tenho consciência tranquila de que trabalhamos implacavelmente nessa direção e nesse sentido. Evidentemente que algumas medidas, infelizmente, não puderam ser tomadas pelas forças corporativas que existem, Vossa Excelência bem conhece. Mas eu tenho certeza que, com a maioria que o Senado terá a partir da próxima legislatura, esses fatos serão solucionados. Mas eu queria falar sobre essa questão dessas emendas fantasmas. Isso ocorre porque nós colocamos aqui, Vossa Excelência falou em CPI, nós fizemos a CPI das ONGs e, infelizmente, não tivemos a celeridade que Vossa Excelência citou na época da CPI do orçamento. Nós não conseguimos fazer com que ela avançasse. Talvez que, se a CPI das ONGs tivesse avançado, senador Pedro Simão, o Brasil estaria livre de se discutir esse assunto agora. Mas eu quero ser justo. Não acho que o senador Giangelo tenha culpa nesse processo. Ele pode até ter uma emenda de uma ONG que tenha problemas. Aí Vossa Excelência agiu certo. Tem que avaliar se foi intencional, se foi atendendo um pedido ou se não foi. Mas uma coisa é preciso, senador Suplicy. Nós temos que acabar com essa farra de ONGs que prestam desserviços ao país. Nós temos um caso que foi analisado pela ONG, pela CPI das ONGs, que era uma Angra Amazônia, que participou de um financiamento de um Réveillon aqui em Brasília. Recebeu 3 milhões. O dinheiro veio do Ministério do Turismo e acho que do Ministério do Esporte. Não importa. O fato está aí registrado. Contrataram o boi, um desses bois lá de Parintins, o Garantido. Acho que o Garantido. E só pagaram 100 mil reais. Desvio de recursos. Agora, tem outra coisa, senador Suplicy, que já que Vossa Excelência está tratando desse assunto, coloque os olhos. É o financiamento de carnaval fora de época. É um escândalo, senador. É um escândalo. E aí, o próprio Ministério do Turismo, na maioria dos casos, através de funcionários que atuam também na intermediação, fazem espetáculos superfaturados. É uma coisa incrível. Examine esses carnaval fora de época. Além do mais, você mandar bandas caríssimas de 300 mil reais para estados pobres do Nordeste, como o estado do Piauí, convivendo com a fome, convivendo com guariba, convivendo com a miséria, é algo muito estranho. De forma que eu acho que não deve ser examinado esse caso isolado, mas deve ter sido examinado o conjunto, o dinheiro, o desperdício. Aliás, o Ministério do Turismo poderia atender até um requerimento que eu me propunha fazer com Vossa Excelência, ou com quem mais quisesse, de esclarecer tudo o que gastou nos últimos 3 anos, 4 anos, 10 anos, sei lá, com o carnaval fora de época. Essas verbas geralmente são repassadas por parlamentares. Nós temos um caso clássico lá no Piauí. E Vossa Excelência, que é um homem sensível, vai entender. Fizeram no município de Cocal, onde há um ano antes nós tínhamos tido aquela tragédia daquela barragem que vazou. Foi feito um carnaval fora de época, onde se gastou mais de 300 mil reais e os desabrigados não têm sequer ainda as suas casas recompostas e a sua vida voltada à normalidade. De forma que eu parabenizo Vossa Excelência. E eu tenho certeza, senador Suplicy, que Vossa Excelência jamais tem qualquer participação ou conivência com esse tipo de desmando, com esse tipo de desvio. E se por acaso, em algum momento, inadvertidamente, foi solidário com uma ONG ou com qualquer atividade dessas, é homem suficiente para vir a essa tribuna e sem que ninguém lhe cobre prestar os esclarecimentos. Se há algo que eu tenho certeza que Vossa Excelência não deixa nenhuma dúvida nessa casa, é com relação ao seu comportamento de integridade. Eu quero dizer que comecei a conviver com Vossa Excelência como deputado, depois aqui no Senado, e nunca vi, dou esse testemunho, nós que já tivemos diversos entreveiros dentro do debate parlamentar, eu nunca vi Vossa Excelência agir ou defender algo que não seja o interesse público. De forma que essa questão, essa imagem que eu levo, essa imagem que eu tenho de Vossa Excelência, as nossas discordâncias, as nossas disputas, aliás, vou ter saudade delas. E foram as coisas boas que eu enfrentei aqui nesse debate. Mas dou esse testemunho. Vossa Excelência é incompatível com esse tipo de procedimento. E, infelizmente, essa casa é uma caixa, os congressos é uma caixa de ressonância. E alguns parlamentares ainda usam desse instituto que nós temos, que são as emendas de caráter social, para desvios que nós não podemos aceitar. Parabenizo Vossa Excelência por ter tomado essa iniciativa e espero que o senador Dinha Gelli preste de uma vez por todas os esclarecimentos. Muito obrigado.
Acho importante, senador Arquito Fortes, até como primeiro secretário, que Vossa Excelência também transmita essa relevância de o senador Dinha Gelli, o qual todos respeitamos, que possa ele próprio esclarecer inteiramente. Como a sessão hoje está por terminar, avalio que ele possa fazê-lo amanhã. Quero aqui transmitir, eu até havia combinado de encontrá-lo aqui, como ele, por alguma razão, não pôde vir. Então, possivelmente amanhã, devo encontrá-lo, quero ouvi-lo com toda a atenção. Acho importante que ele esclareça. Com respeito à sugestão de Vossa Excelência, eu vou sugerir ao ministro Luiz Barreto, do Turismo, que possa, de pronto, fazer um exame da destinação do recurso, que normalmente, claro, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da República estará sempre examinando, mas que haja um rigor muito especial para evitar estes procedimentos. E, com respeito à questão da Secretaria-Geral, o PT avalia que é importante aguardar primeiro o que o PMDB vai definir como a presidência e tudo. E eu, sobretudo, quero estar ajudando a presidenta Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores e o Senado a atingir sempre melhor aquilo que é o interesse público, o interesse maior da nação. Senador Pedro Simão, se
senador
Vossa Excelência...
Eu queria apenas...
Está tudo bem?
Só queria então, só fazer uma correção. Eu falei na primeira secretaria para o PT, pelo que eu li na imprensa do meu estado.
Certo.
E que eu já havia atendido...
Não, em princípio é verdade que há uma expectativa de que o Partido dos Trabalhadores poderá ficar com a primeira secretaria. E daí, somos agora, acho que...
Em primeiro
somos
lugar,
14, poderemos ser 16, então, tantas, tantos valores há, e o PT ainda não definiu...
É, eu apenas falei isso, eu não quero entrar na seara, até porque eu não tenho legitimidade nenhuma, por dois motivos. Primeiro, que é partido diferente. Segundo, que eu não estarei mais aqui participando dessas negociações. Eu apenas citei porque os jornais do meu estado noticiam que tem dois nomes disputando, que é o do senador Zé Pimentel e do senador pelo Piauí, o Wellington Dias. Eu fiz apenas esse registro baseado no que vi.
Tá bem. Muito obrigado. Eu vou, então, aqui concluo, senhor presidente, com esta reflexão. Muito obrigado. Um abraço.